Oferece-nos, ouvinte, um nadinha do teu espaço-tempo para uma pergunta desnecessária, mas essencial. Será que Aquiles foi mesmo capaz de ultrapassar a tartaruga?
Perguntei ao robô. Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e ChatGPT.
Olá, robô. A nossa última conversa sobre o Prémio Nobel da Física deste ano, que foi atribuído a cientistas que conseguem registar e medir acontecimentos em intervalos de tempo muito pequenos, fez-me pensar em coisas antigas. Conheces os paradoxos de Zenão?
Sim, estás a referir uma série de paradoxos desenvolvidos pelo filósofo grego Zenão de Eleia para suportar a crença do seu mentor, Parmênides, de que a realidade é singular, imutável e indivisível. Vou falar dos mais importantes. 1. Paradoxo da dicotomia. Para se mover de um ponto A para um ponto B, um objeto primeiro deve atravessar metade dessa distância. Antes de atravessar essa metade, ele deve atravessar metade dessa metade e assim por diante. Zenão argumenta que, como existem uma infinidade de meias distâncias a serem percorridas, o movimento de A para B nunca pode ser concluído. 2. Paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Aquiles, o mais rápido dos guerreiros, concede a uma tartaruga uma vantagem numa corrida. Zenão argumenta que Aquiles nunca poderá ultrapassar a tartaruga, porque sempre que Aquiles chegar ao ponto onde a tartaruga estava, a tartaruga ter-se-á movido um pouco mais à frente. 3. Paradoxo da flecha. Em qualquer dado momento no tempo, uma flecha em voo está numa posição fixa no espaço, ou seja, não está em movimento. Portanto, a flecha nunca se move. Estes paradoxos desafiam a nossa compreensão intuitiva do movimento e da continuidade. Foram debatidos e discutidos por filósofos e matemáticos ao longo dos séculos. Com o desenvolvimento do cálculo no século XVII por Newton e Leibniz, muitos argumentam que os paradoxos de Zenão foram resolvidos. O cálculo permite-nos somar infinitas séries e entender como elas podem convergir para um valor finito. No entanto, mesmo com essas ferramentas matemáticas, os paradoxos de Zenão continuam a provocar reflexão filosófica sobre a natureza do espaço, tempo e movimento.
Mas os paradoxos de Zenão não ignoram noções óbvias, como as de velocidade e aceleração?
Sim, do ponto de vista da física moderna e da matemática, os paradoxos de Zenão são interpretados frequentemente como mal-entendidos ou falhas em incorporar noções de velocidade, aceleração e a natureza do infinito. Vamos examinar isso com mais detalhe. No paradoxo de Aquiles e da tartaruga, Aquiles dá à tartaruga uma vantagem inicial e, embora tenha de cobrir essa vantagem antes de a ultrapassar, ele fala num tempo finito porque a velocidade de Aquiles é significativamente maior do que a da tartaruga. Assim que ele cobra a vantagem inicial, continua a avançar mais e mais rápido do que a tartaruga, ultrapassando-a rapidamente. Se não está a ignorar o facto de que velocidades diferentes levarão a deslocamentos diferentes num dado período de tempo. No paradoxo da dicotomia, a série infinita de meias distâncias, metade da distância, um quarto, um oitavo, etc., converge para um valor finito. Por outras palavras, por mais que dividas a distância, o total que precisa de ser coberto permanece o mesmo. Novamente, com uma velocidade constante, um objeto pode cobrir essa distância num tempo finito. A ideia de que uma flecha, num instante preciso de tempo, não se está a mover pode ser verdadeira. No entanto, o movimento é uma questão de mudança de posição ao longo do tempo. A flecha está em diferentes posições em diferentes instantes, o que indica movimento. Zenão está errado ao sugerir que, por a flecha não se estar a mover num determinado instante, ela não se move no geral. Na época de Zenão, o conceito de infinito e como ele se relaciona com quantidades físicas e movimento não era tão bem desenvolvido como é hoje, com o auxílio do cálculo e da física moderna. Por isso, enquanto os paradoxos de Zenão são fascinantes do ponto de vista filosófico e histórico, os problemas que levantaram foram essencialmente superados com o desenvolvimento da matemática e da física.
Pois, mas para além da questão da velocidade e da aceleração, falaste aí também da natureza do infinito. O que está em causa, nos paradoxos, é essa ideia da infinita divisibilidade do espaço. Zenão parte do princípio que o espaço é infinitamente divisível. Por isso, Aquiles nunca alcançaria a tartaruga, porque quando chegasse ao sítio onde ela estava, ela já não estaria lá. Mas a verdade é que nós sabemos que é perfeitamente possível ultrapassar tartarugas. É algo que se nos oferece à experiência sem dificuldade. Poderá isso querer dizer, como aliás já foi defendido, que se o espaço for infinitamente divisível, então o tempo também será, o que já permite a realização de ultrapassagens? Ou será que devemos considerar a hipótese de o tempo e o espaço não serem infinitamente divisíveis?
A discussão sobre a divisibilidade infinita do tempo e do espaço é uma questão profunda e antiga que percorre a história da filosofia e da ciência. Durante grande parte da história filosófica e científica, o espaço e o tempo eram geralmente considerados como continuamente divisíveis. Na teoria da relatividade de Einstein, pelo contrário, o espaço-tempo é tratado como um contínuo e o cálculo, que lida com quantidades infinitamente pequenas, é usado extensivamente na física clássica e na relatividade. Com o advento da mecânica quântica, no século XX, surgiu a ideia de que, em escalas extremamente pequenas, a natureza pode ser quantizada, isto é, pode existir em pacotes discretos ou quanta. A teoria das cordas e outras teorias de gravidade quântica propõem a existência de um comprimento Planck, que seria a escala de comprimento mínimo na natureza, abaixo da qual o conceito de medida de comprimento perde o seu significado. Similarmente, existe um tempo de Planck associado a esta escala. Se o espaço-tempo for quantizado, então a ideia de divisibilidade infinita é invalidada, pelo menos em algum nível fundamental. Isso teria implicações profundas para paradoxos como os de Zenão. Como mencionaste, na experiência cotidiana, ultrapassamos tartarugas e outros objetos com muita frequência. Estes paradoxos são problemáticos quando entendidos literalmente na nossa realidade macroscópica. No entanto, ilustram desafios conceptuais que ainda são relevantes quando tentamos entender a natureza nas suas escalas mais fundamentais. Atualmente, enquanto a relatividade geral de Einstein trata o espaço-tempo como um contínuo, a mecânica quântica sugere uma natureza discreta para a realidade em pequenas escalas. A reconciliação dessas duas perspectivas é um dos maiores desafios da física teórica moderna, e a questão de se o espaço-tempo é fundamentalmente discreto ou contínuo ainda não foi definidamente respondida.
Achas que vamos acabar por concluir que espaço e tempo são a mesma coisa, ou que pelo menos são intermutáveis, como energia e matéria?
A relação entre espaço e tempo é uma das grandes revelações da teoria da relatividade de Einstein, apresentada em 1905. Espaço e tempo foram unificados numa única entidade chamada espaço-tempo. O espaço por si só não é independente do tempo e vice-versa. Em vez disso, eles são aspectos interrelacionados da mesma entidade quadridimensional. Uma das consequências surpreendentes da relatividade especial é que o tempo pode dilatar e o espaço pode contrair, dependendo da velocidade relativa entre dois observadores. Isso significa que dois observadores em movimento, relativo um ao outro, não concordarão necessariamente sobre intervalos de tempo e distâncias espaciais. Na teoria da relatividade geral, que lida com a gravidade, grandes massas, como estrelas e planetas, causam uma curvatura no espaço-tempo. Esta curvatura é o que experimentamos como gravidade. O famoso ditado é que a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar e o espaço-tempo diz à matéria como se mover. Espaço e tempo são aspectos de uma única entidade. Eles não são intermutáveis da mesma maneira que energia e matéria. No entanto, eles estão profundamente entrelaçados e mudanças num aspecto, como movimento através do espaço, podem afetar o outro, como a passagem do tempo.
Ok, robô, obrigado. Fico à espera desse futuro próximo. Até para a semana.
Perguntei ao robô.